Então, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, salve minha família, estamos de volta com o nosso EPzinho de prévias das semifinais de conferência. Vamos passar pelos quatro jogos aqui e, obviamente, já falar das nossas KT odds para esse final de semana. Hoje o episódio deve ser um pouquinho mais curto do que a semana passada, temos quatro jogos, né? Então, mas assim, são só quatro, mas é a nata do futebol americano. Pra mim é o melhor final de semana de playoffs. Eu falei isso durante a semana inteira e vou falar mais uma vez. Seja bem-vindo, Matheus Ornelas, vai me ajudar nessa.
É isso, né? E é aquilo, só quatro jogos, né? Mas assim, os quatro jogos, né? Mais importantes da temporada até agora. Eu falo agora, cada semana a gente fala que são os jogos mais importantes da temporada, né? Essa semana são os mais importantes, semana que vem vão ser os mais importantes e daqui duas semanas, daqui três semanas vai ser o mais importante de todos, né? Mas assim, temos grandes jogos, histórias muito legais em todas as partidas e bora falar, né? Vamos ver quem que vão ser os finalistas de conferência.
É isso, vamos rapidinho pro nosso bloco de recados e depois a gente cai dentro da prévia das semifinais de conferência. Amigos, jogo rápido, 0-1, recado número 1, deixa a avaliação pra gente no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, o que você usar, deixa a avaliação pro Zona FA, que é importante pra caramba, é o jeito de você falar pra gente que tá gostando do nosso conteúdo, e se não tiver gostando, não tem problema também não, usa o arroba canal Zona FA lá nas redes sociais e manda pra gente o que você quer ver aqui de diferente, de conteúdo, de formato, joga lá pra gente, conversa com a gente gosta de trocar essa ideia com vocês. Então, arroba canal Zona FA no Twitter e no Instagram e, obviamente, sempre prestigiar os nossos parceiros da temporada de 2023, a galera da KTO, kto.com com as melhores linhas do futebol americano. Nesse momento, né, NFL e NFL Draft são os protagonistas lá na KTO. Cola para participar e se você ainda não fez seu primeiro investimento, você pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de free bet em cashback no seu primeiro depósito. Obrigado, galera da KTO, que tá com a gente nessa temporada. E é isso, vamos falar de Divisional Round, as semifinais de conferência que estão chegando por aí. Ornelas, começamos no sábado, 6:30, Baltimore Ravens e Houston Texans, tá? CJ Stroud e Lamar Jackson, o provável calor ofensivo do ano, se bem que o Puka Nacua também.
Não. Sem essa discussão, Rafão. É CJ Stroud na cabeça.
Ok. Então vamos E temos o Lamar Jackson, que é o outro que não tem discussão. MVP nessa temporada.
Perfeito.
Dois grandes quarterbacks, né? O jovem que pegou a liga, botou debaixo do braço, já ganhou título de divisão, já ganhou jogo de playoffs. Chega com moral, de verdade, mas contra um time do Baltimore Ravens que tá muito confiante nessa pós-temporada. A KTO tá colocando o Ravens como favorito em 9,5 pontos nessa partida, tá? A vitória do Ravens tá pagando 1,21. A vitória do Houston Texans está pagando 4,5. Você vê o Ravens com todo esse favoritismo em cima do Houston Texans?
Pior que sim, porque, cara, é muito difícil parar esse ataque de Baltimore, né? O Lamar tá muito bem, né? O time corre muito bem com a bola. Vai ter a volta do Mark Andrews também agora pro momento mais importante da temporada. Claro que eu imagino que a gente deva ver ele arranhando um pouquinho, né? Não deve ser uma participação tão grande, né? Logo de cara, mas é um time muito bom, né? E vai encarar um Houston Texans que, mais uma vez, eu tô apaixonado pela história de Houston. A história de DeMeco Ryans, a história de CJ Stroud, de Will Anderson, de Singletary, de todo mundo desse time. Mas vai encarar o melhor time da NFL agora. Pra mim, o Baltimore Ravens hoje é o melhor time da NFL, né? Não vai ter o Marlon Humphrey pro jogo. Então é uma perda considerável, né, para esse time de Houston que tá passando muito bem a bola, né, que tem recebedores muito bons, mas, cara, não consigo não ver Baltimore como um favorito, né, um jogo ali de, como a Cateo disse, colocou 9, eu acho que é uma margem boa, né, 9, 10 pontos, porque assim, 9, 10 pontos é um jogo, Rafão, que ele foi pegado, sabe? na grande parte do tempo. É um jogo parelho, um jogo equilibrado, né? E é o que eu espero. Eu acho que, assim, Houston tem tudo pra devolver, tem defesa pra forçar turnovers, mas eu acho que, no final das contas, eventualmente os Ravens vão pontuar, sabe? Então, assim, claro, não pode ter um sentimento, uma sensação de que vai ganhar a qualquer momento, porque é aí que você perde o jogo nos playoffs. Então os Ravens têm que ter esse cuidado.
E assim, o Texans, ele deixou a impressão de que dominou o primeiro jogo, mas não foi exatamente assim.
Exato.
Tava pau a pau, tava brigado. Foram as duas pick six do Joe Flacco que botaram o jogo na mão do Texans. Aí beleza, naquele momento o jogo foi resolvido, mas tava pau a pau, né?
Exato.
E eu não sei, assim, eu não sei não, eu sei que o Lamar Jackson toma conta da bola muito melhor que o Joe Flacco.
Exato.
Eu sei que o Lamar Jackson machuca a defesa de formas diferentes que qualquer outro quarterback da NFL faz, né? Que ele tá conseguindo fazer um bom trabalho conectando com seus recebedores. Mark Andrews possivelmente tá de volta nesse jogo, né? E além de afetar o jogo com o jogo terrestre, né? Ele conta ali com o Keaton Mitchell, com o Gus Edwards, o Dalvin Cook, né? É um veterano que pode ajudar, né, o Baltimore Ravens nessa pós-temporada. Dentro de casa é difícil.
Né? Então, assim, ainda tem esse fator
Não é um problema, não é um problema. Isso aqui não é falar mal do Houston Texans.
Muito
olha
pelo
a temporada
contrário.
Que o Texans fez, né?
Pra mim, se a gente vier na segunda-feira falar que Houston perdeu por 10 pontos, tá ótimo. Pô, missão cumprida desse time de Houston.
O Houston Texans teve a escolha número 2 do NFL Draft. Foi a penúltima campanha. E aí fez um movimento agressivo pra pegar o Will Anderson. E talvez eles tenham o melhor calor ofensivo e o melhor calor defensivo. E um bom técnico no DeMeco Ryans. Você tem um quarterback. Cara, saldo extremamente positivo nessa temporada, é mesmo isso. Com derrota aqui. Mas, ao mesmo tempo, vai jogar com a leveza de quem não tá devendo nada pra ninguém, né?
Perfeito, perfeito. Não, e assim, eu acho que a gente tava. Você falou de Lamar, né? E assim, querendo ou não, tem um fator. Tem um fator que é o Lamar. Lamar improvisador, né? Sim. Que é ele correr com a bola, que é, pô, por exemplo, acho que Houston teve 4 sacks contra os Browns. Mas o Joe Flacco é uma parede. Ele não vai sair de dentro, sim, do pocket. O Lamar, não. Se o Lamar sentir a pressão, ele vai pro lado, ele vai pra trás, ele vai pro outro. Ele vai tentar achar alguém livre. Se ele não achar, ele vai correr com a bola. Então, assim, as oportunidades pra esse ataque também são muito maiores do que as oportunidades que Cleveland tinha na semana passada. Então, é pra se ficar de olho. Mas pra mim, o Ravens, acho que esses 9 pontos da KTO aí estão bem pagos.
E o Houston Texans, que tá sem Noah Brown, sem o Tank Dell na temporada, a gente já tá sabendo. Vai precisar do seu jogo terrestre, mas contra um front seven aí que é muito chato, né? Roquan Smith e Patrick Queen, melhor dupla de linebackers dessa temporada. Complicado, missão complicada, mas vai ser um jogo interessante da gente acompanhar. Vamos avançar pro jogo das 10h15, San Francisco 49ers e Green Bay Packers. O Niners, de longe, o melhor time da NFC, e o Packers, que é o azarão. Não tem jeito. É a primeira vez que um seed 7 conseguiu bater um seed 2. E agora, fora de casa, tem que vencer o melhor time e a melhor campanha da conferência. A KTO também coloca o 49ers como 9,5 pontos favoritos em cima do Green Bay Packers. É a mesma odd, basicamente, aqui. O Niners está pagando 1,22 e o Packers está pagando 4,3. Se você está confiante no momento de Jordan Love, Aaron Jones, que marcou 3 touchdowns, a linha ofensiva do Packers, que fez uma boa partida, né? Os jovens recebedores ali, o Dontavian Weeks, o Romeo Dobbs, que foi uma máquina de big play. De novo, tem o que a gente falou, né? A gente falou que esse Dallas Cowboys desmontou, a defesa não fez nada.
Sim.
É uma outra defesa, né? Um 49ers que tem uma linha defensiva que, pô, pelo amor de Deus, né? Nick Bosa, Chase Young, Javon Hargrave, né? Armstead. Pô, pelo amor de Deus, essa linha. É brincadeira.
É um cenário diferente, né? Mas
completamente. Linha de linebackers, Fred Warner, Greenlaw. Pô, pelo amor de Deus, é outro time. Mas, né? Quem sabe? O Packers tem um momento aí. O Packers também conta com uma boa defesa. É um time que, a mesma coisa que eu falei do Browns, o Packers pegou o momento do jogo nas interceptações do Dak, né? Foi na interceptação do Jair Alexander, que resultou em pontos pro Packers depois, e na pick six do Darnell Savage. Será que o Packers consegue, de novo, forçar os turnovers para pegar o momento do jogo em cima desse 49ers? Porque o Brock Purdy também é um cara que teve aquela sequência de derrotas, né? Que teve interceptações, mas é um cara que sabe tomar conta da bola, sim, sabe distribuir o jogo, tem muitos playmakers ali, consegue fazer jogada com a bola nas mãos, não precisa arriscar e botar a bola viajando muito tempo.
E esse é o tipo de jogo que todo mundo tá de olho no Brock Purdy, né, também. Porque eu acho que, mesmo com a temporada que ele teve, né, os maus momentos e os bons, a galera ainda tá muito, será que ele é tudo isso? Será que não é? E tudo mais. Então, eu acho que é um jogo bom, né? Você falou da defesa dos Packers, né? O Joe Barry fez um bom trabalho na última semana, mas é uma defesa que teve dificuldades, né, quando encarou ataques que poderiam fazer várias coisas diferentes. E se tem um ataque que pode fazer isso, é o ataque dos 49ers. Tem McCaffrey, tem um baita corpo de recebedores, tem Deebo Samuel, que faz de tudo naquele ataque, você tem ali, cara, todo mundo opera muito bem, né? Você tem a Ayuk, você tem o Kittle. É um time muito completinho, sem falar que a defesa do lado de lá também é uma defesa que rouba bola, que força turnovers. Eu acho que os Packers chegam com um momento muito bom, né? Porque, mais uma vez, pegou Dallas, fora de casa, conseguiu vencer de uma forma dominante, porque, mais uma vez, o placar não mostra que foi o jogo, né? Aqueles pontos de Dallas ali não representam a realidade do que foi a partida. Mas... É difícil. São Francisco tá jogando um futebol americano muito redondinho o ano inteiro, né? Teve seus momentos ruins, mas depois conseguiu se restabilizar e jogar bem, né, na parte final da temporada, que eu acho que isso pesa muito também, você jogar bem em novembro, dezembro, e o time conseguiu jogar bem no finalzinho da temporada, que era quando importava, tanto que garantiu a sua seed 1. Mas assim, o Packers tem um momento legal, né? O Jordan Love vem num momento de alta, e assim... Assim como a gente falou do Houston Texans, cara, pra mim o Packers já tá com a missão cumprida nessa temporada. Também vai jogar sem peso nenhum nas costas. Não sei pra você, mas pra mim, eu vejo o Packers jogando não sem responsabilidade, né? Porque, pô, a gente chegou aqui e todo mundo quer ganhar. Mas não vai ser uma surpresa se São Francisco controlar o jogo de ponta a ponta.
Não vai ser uma surpresa. Ornelas, qual o seu palpite nos dois jogos de sábado? Quem você acha que leva aqui? São os dois mandantes?
Ravens,
Niners, avançam?
Os dois mandantes.
Tô com você nessa. Vamos para os jogos de domingo. Temos na primeira faixa de horário, às 5 horas, Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers, tá? Lions mandante no jogo, né? Os dois aqui campeões de divisão, mas o Tampa Bay Buccaneers teve a pior campanha. É um jogo que a KTO vê um pouco mais parelho do que os jogos do sábado, mas ainda assim temos um claro favorito no Detroit Lions. Lions favorito por 6,5 pontos, né? A vitória do Lions está pagando 1,35 e a vitória do Tampa Bay Buccaneers está pagando 3,20. O Bucks, que é um time que conseguiu pressionar muito no wildcard round o time do Philadelphia Eagles, né? O trabalho do Kalaya Kensey, do Yaya Diaby, do Shaq Barrett. E assim, se a gente for ver, o Detroit Lions, o momento que o Detroit Lions começou a ter problemas na temporada regular foi quando o Jared Goff foi pressionado, né? Então, para mim, a chave do jogo é o Todd Bowles conseguir fazer o mesmo que ele fez contra o Eagles com o Detroit Lions. E o Todd Bowles mandou muita blitz. Era 5 homens pressionando, 6 homens pressionando, mandou cover 0. E eu acho que ele vai testar o Goff, né? Que também tem uma boa linha ofensiva, né? O Taylor Decker, Penny Sewell, Frank Ragnow, é uma boa linha ofensiva. Mas, para mim, esse matchup aí, da pressão do Tampa Bay contra a linha ofensiva, tem que falar da proteção, né? O esquema de proteção conta muitas vezes com tight end, com running backs. Não sei se o Ben Johnson, que é uma grande mente ofensiva, vai tentar ali trabalhar com mais do que 5 homens protegendo para garantir o Goff contra blitz. Mas também é um time que, quando coloca mais de 5 homens protegendo, tem jogadores para vencer confrontos individuais, né?
Exato.
Tem o Amon-Ra, tem o Laporta, tem o Jamar Gibbs. Então pode ser um matchup, né, interessante para a gente observar nesse jogo aí de sábado.
O meu medo, quando a gente pensa nesse Tampa Bay mandando muita blitz, é a velocidade do ataque do lado de lá. Porque a gente tem Amon-Ra St. Brown, a gente tem Jameson Williams, a gente tem Jameer Gibbs, que alinha muito como recebedor. É um time que, assim, se você deixar em muitas situações mano a mano, eventualmente a hora que esse cara pegar na bola é um abraço. Josh Reynolds, então... Eu entendo, eu acho que você tem um ponto muito bom, é verdade. Eu acho que o Jared Goff, quando ele foi pressionado, é quando ele se atrapalha muito. Eu acho que também uma chave muito forte para Tampa Bay é parar o jogo corrido, né? Porque uma vez que os Lions estabelecem um jogo corrido, né, e conseguem controlar mais o que fazer na linha, é onde saem os play actions, é onde o Goff vai ter mais tempo para trabalhar, é onde o time consegue operar o seu jogo na melhor forma. É, e o ataque do Tampa Bay Buccaneers, eu acho que é um ataque também que vai ser muito legal e interessante a gente ver como que vai ser, né? Porque vai encarar uma defesa que marca bem o jogo terrestre, mas que tem buracos contra o jogo aéreo. Então, por exemplo, a gente tem Mike Evans, a gente tem Chris Godwin, a gente tem jogadores ali que podem ajudar também, o Rashad White é um cara que pode ajudar no jogo aéreo, tem o Palmer também que tá crescendo cada vez mais no final da temporada quando importa. Eu tô bem curioso, eu acho que os Lions eles são o time mais organizado ofensivamente pra achar formas de vencer, né, e... É que assim, é um jogo, Rafão, que eu não sei você, mas as defesas elas têm jogadores bons, mas elas não me inspiram tanta confiança para turnover, sabe?
Sim, sim. Então, mas se eu tivesse que apostar em um defensor que poderia gerar turnover nessa partida...
Eu sei quem é que você vai falar.
É óbvio, todo mundo sabe. Entra, é o cara que pode fazer isso, né? E isso desequilibra jogo. A gente sabe que isso desequilibra jogo. Seu palpite é Lions.
Meu palpite é Lions.
O meu palpite também é Lions. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta, antes da gente partir para Bills e Chiefs, que é um jogo mais parelho, tá?
Tá.
Se você tivesse que apostar em uma zebra... Nosso palpite tá nos mandantes. Mas se você tivesse que falar Texans, Packers ou Buccaneers?
Buccaneers.
Qual é o time que você...
Buccaneers, sem dúvida. É o jogo que tem tudo pra ser o jogo da rodada. Eu acho que a gente vai falar de um jogo, o último jogo, né? Que é o jogo que tem os maiores quarterbacks, que tem pompa, que tem a história. Mas a nível de jogo, eu acho que esse é o que mais pode ir pra algum dos lados, né? Você destacou o Winfield. A gente tem do lado dos Lions o Aiden Hutchinson, que é um cara que, de repente, ele pode ter uma partida de 4 sacks e forçar fumble. O Baker tem alguns probleminhas cuidando da bola sob pressão. Então, assim...
No Wild Card Round, aí vocês me perdoem, porque eu não estou com a box score aberta. Mas se eu olhar... lembro de cabeça, foram 8 pressões, 5 QB hits e 2 sacks.
Então, é um número absurdo. E é o cara que pode mudar o jogo também do lado de lá, né? Então, assim, eu tô bem dividido, eu ainda tô muito forte com esse Detroit Lions, eu acho que é um time que tem o fator casa também, né? Um time que tá num momento muito bom ali, né? Dan Campbell. Mas assim, cara, o Tampa Bay Buccaneers é um time muito forte, que vem de uma divisão fraca, mas chegou na semana passada e dominou o Philadelphia Eagles, e os poucos momentos em que o ataque não conseguiu fazer nada, a defesa garantiu, segurou, né? Então, eu tô bem ansioso. Eu acho que a chave dos Lions é como eu te falei, Rafão, é a velocidade. A velocidade que esse ataque tem pode acabar com o jogo. Mas se eu tivesse que apostar em uma zebra, seria nesse.
É isso, vamos então para... Eu só para não ficar em cima do muro, eu também ficaria com o Bucks. Eu acho que é o jogo mais perigoso. Vamos para nossa partida de 8:30. Nossa partida de 8:30. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs. E aí, temos todas as histórias, né, desse jogo. O Mahomes e o Josh Allen se reencontrando, né? E agora com a regra nova, porque não tem como você matar o jogo no touchdown, né? Que vai dar uma oportunidade para outro time independente, que é o que aconteceu naquele jogo absurdo entre os dois.
É a primeira vez que o Mahomes joga fora de casa na pós-temporada.
Exato. Primeira vez que o Mahomes joga em playoffs fora de casa, o que vai ser um novo desafio, né? Eu sei que o Mahomes é o atual campeão do Super Bowl, esse Kansas City Chiefs, e isso demanda respeito, obviamente. Mas é um novo desafio para o Mahomes em pós-temporada. O Josh Allen, que por tudo que a gente falou, os problemas que ele passou com o Ken Dorsey, os problemas que o Bills passou durante a temporada, né? A maior parte da temporada o Bills não era o líder da divisão. Ele termina a temporada como seed 2, mas foi resolvido, definido, literalmente, nos 48 do segundo tempo, ali na última semana contra o Dolphins. Com todos esses problemas, o Josh Allen é o líder da NFL em touchdowns. São 44 touchdowns, 29 passando a bola, 15 correndo com a bola, né? É um Josh Allen que no Wild Card Round ligou a chavinha e marcou 3 touchdowns passando a bola, marcou touchdown correndo com a bola naquela big play para mais 50 jardas. E a gente sabe, quando tem aquele Josh Allen, é complicado, né? E o jogo é em Orchard Park. É um ambiente diferente de Bills e Chiefs do que a gente viu nas últimas edições, né?
Bolas de neve estão jogadas em campo.
Mas o Chiefs tem um histórico. O Chiefs está 2-0 em cima desse Bills aí, nesse confronto de Mahomes e Josh Allen.
É, assim, cara...
Deixa eu falar as linhas da categoria.
É, vamos...
A KTO coloca o Buffalo Bills como favorito por 2,5 pontos.
Justo.
Tá? O Buffalo Bills tá pagando 1,68. Kansas City Chiefs tá pagando 2,20. E aí eu deixo você falar.
Olha, é um jogo muito complicado, porque assim... Ah, o ataque dos Bills às vezes dá umas engasgadas. Pô, mas tem o Josh Allen. Ah, o ataque do Kansas City Chiefs tá engasgando nessa temporada. É, mas tem o Patrick Mahomes. Então é o tipo de jogo que você tem os dois quarterbacks pra ser o diferencial. Né? Eu acho que o Kansas City Chiefs sofreu um pouco mais do que deveria contra os Dolphins para finalizar algumas campanhas, sabe? Eu acho que foi um jogo onde o time poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Se tivesse conseguido finalizar melhor, mas acabou deixando esse jogo ir até o quarto período. Aí no quarto período teve o touchdown que matou o jogo. O Buffalo Bills foi o contrário, começou muito bem, mas depois viu seu ataque e não conseguiu ter tanto ritmo, ter alguns probleminhas, até fechar ali nos minutinhos finais. É um jogo que vai passar muito pelas duas defesas também, né? A gente tem dois fronts aí muito, muito fortes, né? O Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs. Eu tô muito dividido. E assim, se tem um ano pra você não apostar todas essas fichas em Patrick Mahomes, talvez seja esse.
Eu acho que é isso, mas tem o clima, obviamente, mas a gente tá falando de um Kansas City Chiefs que joga no Arrowhead, que também é um estádio aberto.
Sim.
Tá acostumado a jogar também em condições, né, adversas. Talvez não tanto quanto o Bills, mas...
Eu não acho que vai ser um fator tão grande assim quanto foi pro Dolphin semana passada.
Sim. Mas, de novo, a gente tá aqui falando de Mahomes, de Josh Allen, a chave aqui, pra mim, é o Buffalo, o ataque do Bills contra essa defesa do Chiefs. De novo, Kansas City Chiefs tá aqui nessa temporada por causa da defesa. O Kansas City Chiefs é o segundo time que mais pressionou quarterbacks na temporada regular. Temporadas que precisam ser exaltadas de Chris Jones, George Karlaftis, com provavelmente seu melhor ano na carreira, com mais de 10 sacks, né? E tá dando muito trabalho o Karlaftis ali junto com o Chris Jones. Um grupo de defensive backs que o Chiefs conseguiu encontrar ali. O Lajarius Sneed tá jogando muita bola. O Trent McDuffie tá jogando muita bola, tá? O grupo de linebackers do Chiefs, né? O grupo de linebackers do Bills, né, era para ser gigantesco com o Tremaine Edmonds e com o Matt Milano. O Tremaine Edmonds saiu e o Matt Milano lesionou. Então, sim, o Bills jogando, né, com um grupo de linebackers ali. Não que a defesa do Bills não esteja fazendo um bom trabalho, está?
Exato.
Mas a defesa do Chiefs, para mim, é superior. É a defesa superior nesse confronto. E eu acho que vai depender do Spagnuolo e dos playmakers do Chiefs. E tem jogadores que sempre aparecem, tô falando de linebackers, Nick Bolton sempre aparece nessa zona.
Exato. Tá?
Ele não é um cara que faz jogada todo jogo, mas se é um cara que aparece de vez em quando precisa, é o Nick Bolton. Essa, pra mim, é a unidade que vai definir esse jogo. A defesa do Kansas City Chiefs tem que dar uma chance pro Mahomes, e é o Mahomes do outro lado. Eu acho que é.
Eu acho que é isso, né? Mas assim... Cara, é difícil esse jogo, mano. É difícil apontar. Eu vou fechar ali os quatro jogos, eu vou com os quatro mandantes, né? Eu vou com o Buffalo Bills pra essa partida. Acho que o Josh Allen, apesar de ter os seus altos e baixos, ele tá num momento melhor este ano, né? Sim. Que o Patrick Mahomes. Eu acho que quando a gente olha pro corpo de recebedores, a gente tem ali, talvez, né, os Bills com um pouco mais de velocidade também, que é algo que pode imperar. Tem Dalton Kincaid jogando pelo meio do campo também, que tá jogando muita bola, o Dawson Knox. Então, os tight ends, os linebackers talvez fiquem muito ocupados, tendo que marcar quando os Bills jogarem com dois tight ends. Isso pode abrir passo para outras coisas. Mas assim, é um jogão. Também é um famoso jogo que acho que quem vencer vai estar muito bem pago. Mas eu vou com o Josh Allen, eu vou com esse momento do Buffalo Bills. Eu acho que tá na hora desse time chegar na final da conferência.
É isso. Eu vou de Chiefs, tá?
Perfeito.
Eu vou de Chiefs. vamos ver como que vai ficar essas finais de conferência. E tá entregue nossa prévia de semifinais de conferência, nosso Divisional Round. Se aproveitem, tá? Porque é sábado e domingo com futebol americano de altíssima qualidade. Ornelas fará os jogos, os primeiros jogos, né, dos dois dias.
Sim.
Ravens e Texans, Lions e Bucks no Game Pass lá na DAZN. Eu estarei no Niners e Packers, Bills e Chiefs, o jogo do segundo horário. estaria com o Ferrantino, meu grande parceiro dessa temporada, que também tá... Todo mundo aqui, não preciso falar, todo mundo sabe que eu sou fã de Ornelas. Mas o Ferrantino tá tirando
onda. Ferrantino narra pra caralho. Com todo o respeito, perdendo a palavra, Ferrantino narra pra caralho.
Tá narrando muito também nessa temporada. É isso, meus amigos. Nos vemos na semana que vem, Ornelas. Sempre um prazer.
Sempre um prazer, né? Como a gente falou, né? Teremos esses jogos aí ao vivo no NFL Game Pass, no DAZN, que está com promoção R$35 pra você acompanhar todos esses jogos e também garantir até o final da temporada. Então a gente fala, pra você que quer apoiar, quer ouvir a gente do Zona FA, né? Eu falei pro Rafão que eu quero fazer um jogo nosso. Tivemos a oportunidade de fazer um jogo de FABR esse ano, quero fazer um jogo de NFL também, mas vai ser muito maneiro. Sábado eu tô com a Jaque, domingo eu tô com o Calassi, então vai ser muito legal. E são os quatro jogos que mais importam agora na temporada. Então tamo junto, e não se esqueçam, no último episódio a gente deixou a caixinha de perguntas pra vocês escolherem, né, os jogadores de draft que a gente vai falar assim que a gente virar essa chavinha. Então estamos de olho nos nomes que vocês estão mandando, continue mandando lá.
É isso, meus amigos. Nos vemos na semana que vem. Um bom Divisional Round para todos nós. Meu nome é Rafão Martins. Até a próxima. Eu fui.